Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da Rádio Senado, funcionários, assessores do Senado Federal, uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje nós tivemos a segunda reunião deliberativa da Comissão Parlamentar mista de inquérito. Tivemos também outras duas reuniões para a oitiva dos depoimentos dos delegados da Polícia Federal, o Raul Alexandre, o responsável pela Operação Vegas, e também do Matheus Mella Rodrigues, responsável pela Monte Carlo. O que me traz à tribuna na noite de hoje, senador Wellington Dias, é a CPMI. Percebo que os trabalhos na CPMI, eu que sou membro titular desta comissão, ainda estão num estágio inicial e, o que me parece, os parlamentares, membros daquela comissão, ainda estão tentando se encontrar dentro de uma quantidade enorme de informações que nos chegam a todo momento. Tivemos a informação hoje que chegou ao Senado Federal e já se encontra no cofre, na sala cofre, os dados do sigilo fiscal do senhor Cachoeira. O inquérito tem milhares, dezenas de milhares de horas de gravações telefônicas. Dezenas de milhares de ligações grampeadas. Milhares, quase uma dezena de milhares de e-mails monitorados e grampeados. Se considerarmos tudo, passam de 200 mil informações que cabe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito separar e saber processar dentro do estrito devido processo legal, sem em nenhum momento cercear a defesa de qualquer que seja. E começo por aí para me manifestar sobre a decisão do ministro Celso Melo em dando uma liminar ao senhor Carlos Augusto Ramos, o senhor Carlos Cachoeira, de não permitindo que ele comparecesse hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito, para frustração geral da nação, porque há uma decepção nesse sentido, no momento em que havia uma ansiedade, não só do parlamento, mas havia também uma ansiedade da população brasileira, da imprensa brasileira e do povo brasileiro, de modo geral, uma expectativa de como seria o depoimento do senhor Carlos Cachoeira. No entanto, o ministro Celso Melo não fez mais do que decidir no estrito limite da lei. Porque quando o processo veio ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, que é uma comissão mista, ele chegou como uma transferência de sigilo, porque este processo, por mais que se publicizou através das mídias sociais, e muito se sabe e se vazou até esse momento, mas esse processo corre sob segredo de justiça. Por que isso? Porque ainda pendem algumas investigações, e nós ouvimos isso dos delegados quando tivemos a oportunidade em sessão secreta de ouvi-los, ainda estão sendo apurados muitos fatos dentro desses inquéritos. E o poder originário do sigilo, que é o Poder Judiciário, ele transferiu para o Poder Legislativo essa transferência de sigilo, e não caberia ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, liberar cópia do processo conforme requerido pelo senhor Carlos Cachoeira, que eram essas únicas condições para que ele poderia vir depor, pelo menos as condições colocadas pelo advogado dele, que ele poderia vir depor na CPMI. E esses foram os fundamentos do ministro Celso Melo, na medida em que entendeu aquele ministro que, não tendo tido o investigado acesso aos autos, e nem os seus advogados, não poderia depor. No entanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na data de hoje, tendo em vista essa frustrada tentativa de ouvir o Carlos Alberto Ramos, decidiu por reconvocá-lo. E também decidiu por liberar aos advogados do senhor Carlos Cachoeira acesso aos autos que constam aqui dentro da sala cofre do Senado Federal. Nos mesmos termos liberado aos parlamentares. Porque não seria justo nós parlamentares, membros dessa comissão, que não temos acesso aos autos, a não ser lá na sala cofre, na sala da comissão da CPI, então, e os advogados assim o teria. Então, a decisão também foi nesse sentido da comissão parlamentar de inquérito liberar aos advogados o acesso. E vi agora há pouco na imprensa que já há uma manifestação do ministro Celso Melo, que sendo nessas condições, o argumento utilizado pelo Cachoeira de não comparecer à comissão, ele teria sido, de certa forma, esvaziado, porque agora os seus advogados terão acesso aos dados, da mesma forma que os senhores parlamentares. Também, senhor presidente, quero fazer uma referência aqui ao plano de trabalho aprovado pela comissão e elaborado pelo deputado Odair Cunha, deputado que conduz, senador Wellington Dias, a relatoria desse processo. É um plano de trabalho coerente que fixou um raciocínio lógico de que primeiro nós precisamos ouvir aqueles que conduziram o inquérito, depois o Ministério Público, aí ouvirmos o ator principal nesse cenário todo, que é o senhor Carlos Cachoeira, para depois nós fazermos uma nova sessão deliberativa, que é essa que está marcada agora para a próxima quinta-feira, e teríamos que ouvir hoje, né? Não foi possível, o senhor Carlos Augusto Ramos, e aí decidirmos sobre eventuais quebras de sigilos telefônico, fiscal e assim por diante. Um excelente plano de trabalho e eu acho que nós estamos realmente no rumo certo. Também enaltecer o trabalho, a condução dos trabalhos feito pelo presidente da comissão, o senador Vital do Rego. E aí, eu gostaria de entrar aqui nesse momento, na primeira reunião que nós ouvimos o delegado Raul Alexandre, que é o responsável pela Operação Vegas. Esta Operação Vegas, senador Wellington Dias, e em instantes lhe concedo uma parte, ela se deu início porque teve-se notícia de que um delegado da Polícia Federal estaria sendo cooptado pela organização criminal para participar de forma direta e indireta desta prática reprimida por todos nós. Passado alguns meses, trocou-se, inclusive, delegados responsáveis por essa operação durante ela, assumiu o caso o delegado Raul Alexandre. Em pouco mais de 60 dias, ele fez um intensivão, vamos dizer assim, em ações de grampos e quebra de sigilo telefônico e assim por diante, e chegou a algumas conclusões, e chegou-se a nomes de pessoas com prerrogativas de foro. Neste momento, o juiz que conduzia o processo, porque nenhum policial, seja ele da militar, civil ou da Polícia Federal, tem autonomia para grampear ninguém. Ele precisa pedir a um juiz. E esse juiz é que tem que autorizar este grampo. Ele pediu, e o inquérito ia e voltava a todo momento ao juiz. E tinha atrás dele, atrás do juiz, o Ministério Público, que tinha sugerido as investigações. E chegou num dado momento, esse inquérito voltou ao juiz e o juiz, numa decisão, remeteu ele ao Supremo Tribunal Federal, porque naquele inquérito começavam a surgir nomes, e já por mais de duas dezenas de vezes, em gravações telefônicas, nomes de cidadãos com prerrogativas de foro, cuja competência para julgar seria o Supremo Tribunal Federal. Concedo uma parte ao senador Wellington e, na sequência, concluo esse meu raciocínio.
Eu quero só também dizer a Vossa Excelência, como faço parte lá da CPMI, lá como suplente, na verdade, mas sempre acompanhando atentamente, e eu quero aqui comungar também da forma, eu diria, responsável, eu diria até competente, preparada, com que tanto o presidente senador Vital do Rego, como o relator, o deputado Odair, estão conduzindo o processo. É um processo delicado, porque envolve pessoas, envolve autoridades, envolve dos três poderes, envolve pessoas da imprensa, empresários, enfim. Nós estamos falando, como Vossa Excelência lembrava, de uma operação que começou, descobre-se que estava tendo vazamento, todas as vezes que eles iam atrás da operação, ela demonstrava que estava esvaziada. Aí foi onde se criou uma operação para ser uma espécie de contraponto à operação Monte Carlos. E eu queria aqui ressaltar que nós estamos tratando de lavagem de dinheiro, de crime de tráfico de influência, enfim. Então, eu também quero aqui dizer que, inclusive, tem um debate como se quiséssemos, eu quero chamar a atenção para isso, como se quiséssemos, quisessem colocar como os investigados, o Ministério Público e a Polícia Federal, que, na verdade, são os investigadores. Esse cuidado que eu acho que a comissão toda tem que ter. A comissão está preparada para ouvir quem for necessário, a comissão tem que estar preparada para lidar com qualquer situação, mas com responsabilidade. Nós temos que tratar bandido como bandido, temos que tratar autoridade como autoridade, e principalmente aqueles que participaram de forma decisiva para que chegássemos onde chegamos, inclusive com a prisão já do seu Carlos Cachoeira e um conjunto de outras pessoas. É bom a gente colocar isso. Então, eu quero apenas ressaltar esse ponto e parabenizar a Vossa Excelência por trazer ao plenário o conhecimento desse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, senador Wellington. Inclusive com o intuito de levar ao conhecimento a toda a população brasileira que assiste assiduamente à TV Senado. Mas, concluindo o meu raciocínio com relação ao delegado Raul Alexandre, numa decisão da juíza, ou do juiz, não me lembro ao certo agora, lá da comarca, no estado de Goiás, remeteu-se os autos, através da Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, que tem na sua assessoria 62 subprocuradores, sendo um deles a subprocuradora Cláudia Sampaio, é quem analisou esses autos e entendeu naquele momento, segundo nós temos da informação do delegado, inclusive de colocações dela através da imprensa nessa semana, entendeu naquele momento que os elementos dos autos não eram suficientes para instaurar um inquérito em desfavor das pessoas ali com prerrogativa de foro. E esse processo não voltou também, segundo o delegado Raul, à Polícia Federal para que ela promovesse novas investigações. Então, existe aí um lapso temporal que nós precisamos esclarecer o que de fato aconteceu. Dentro da fala do senador Wellington Dias, ninguém está querendo dizer aqui a investigação do Ministério Público, seja ele federal ou estadual. Muito pelo contrário. O que nós, membros dessa CPI, temos o direito é de saber o que aconteceu, para até, inclusive, como representantes do povo que somos e dos estados, aqui das unidades federativas, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, somos todos representantes dessa nação brasileira. Precisamos entender isso. Porque temos informações, também ditas pelos delegados que foram ouvidos pela CPI, de que só começou uma operação Monte Carlo muito mais de um ano depois, por conta de eventual vazamento na Operação Vegas. E se essa Operação Vegas, se tivesse sido, naquele momento, senador Paim, instalado o processo de inquérito contra aqueles atores que figuravam já naquele processo, talvez a composição desse Senado Federal seria diferente hoje. Talvez a composição dos governadores por partidos no Brasil seria diferente hoje. Talvez a composição da Câmara dos Deputados seria diferente hoje. E isso atenta contra o sufrágio universal, que está lá estatuído no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, onde diz que todo poder emana do povo, que o exercerá através do voto ou de seus representantes. Na verdade, a vontade dos representantes poderia ser de forma diferente. Nós temos que fazer uma reflexão com relação a isso para chegarmos à seguinte conclusão. se de fato tivesse deflagrado toda essa operação lá em 2009, o prejuízo para a sociedade brasileira seria maior ou menor? O fato de não ter acontecido nada, e só ter acontecido agora em 2012, isso levou a apuração dos fatos de forma mais completa, que pudesse ser deflagrada de forma objetiva e consistente essa operação, e trazendo o resultado para demonstrar, senador Paim, que preside essa sessão, para demonstrar ao Brasil de que o sistema não serve mais para esse país, o sistema em que nós vivemos, que nós temos que promover uma ampla reforma, passando pela lei de licitações, chegando a discutir financiamento público de campanha, rediscutir, porque, imagine, senhoras e senhores, há uma doação para a formação da campanha eleitoral, que se faz pelo próprio candidato, pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, que se faz diretamente ou através de partidos políticos. As empresas doam para 2, 3, 10 candidatos. O processo de licitações e contratos, da forma como ele está no Brasil hoje, permite a formação de consórcios e, não digo o direcionamento, mas as empresas se fecham de tal forma que uma ganha uma licitação aqui, outra ganha ali, e aí há um resultado indireto de financiamento de campanha com meios escusos. E se nós tivéssemos aí um financiamento público de campanha, todos estaríamos do mesmo nível, e aí o cidadão que gastasse além daquilo que lhe é permitido pela legislação, fatalmente apareceria no volume da campanha desse cidadão. Então, esta questão, no que diz respeito a esse lapso temporal, precisa se esclarecer. Mas eu quero aqui declarar o meu respeito e a minha admiração pelo Ministério Público, seja ele a Procuradoria-Geral da República, seja ele o Ministério Público Federal, seja ele o Ministério Público Estadual. São cidadãos e operadores do direito que fiscalizam e fazem cumprir a lei e aplicam a lei de forma a levar a justiça neste país. Eu acredito no Ministério Público, eu acredito que estes são aqueles que são idôneos e fazem cumprir a lei. No entanto, eu acho que estão levando para o lado errado essa questão de que uma eventual convocação ou solicitação de esclarecimentos por parte do Procurador-Geral da República seria porque querem esvaziar a sua atuação perante o julgamento do Mensalão. Não é isso. Não pode ser isso. Porque se for isso, nós estamos vivendo um absurdo. Mas não é isso. Porque a denúncia feita pelo então Procurador-Geral da República sobre o Mensalão foi feita há anos atrás. Há anos, está no Supremo Tribunal tramitando em todo esse tempo, inclusive o ministro relator já deu o seu voto, que ainda não é público, mas ele já emitiu o seu voto, já remeteu os autos ao ministro revisor, que está terminando também o seu voto. Ao Procurador-Geral da República, ele vai agora, quando do julgamento, subir à tribuna e sustentar, pelo período que a lei lhe permite, em defesa da sua denúncia que já está posta. Então, eu descarto toda e qualquer hipótese nesse sentido. Não é isso. Aqueles que estão dizendo isso estão equivocados. Nós, aqui no Senado Federal, senador Paim, sabatinamos o ano passado o Gugel e aprovamos a sua recondução à Procuradoria-Geral da República por indicação da presidente Dilma, que é uma presidente do Partido dos Trabalhadores. Hoje, Procurador-Geral da República, foi indicado pelo presidente Lula. Então, por que que o Partido dos Trabalhadores, ou membros de apoio a esse governo, estariam agindo dessa forma? Porque, para esvaziar o julgamento do Mensalão, não é verdade. Estão colocando isso como uma verdade, mas é uma mentira. Na verdade, nós temos um único foco, que é trazer a moralidade para dentro desse processo e é identificarmos as causas. porque nós estamos tratando nas últimas CPIs, todas elas, somente de consequências. E essa CPI é fruto de consequências, é fruto de causas, são consequências, fruto de causas que estão mal resolvidas, que talvez seja aí numa rediscussão de um processo, de uma lei de licitações, que é de 1993. Em 1993, eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Paraná, assessorava o então presidente daquela Assembleia, o deputado Orlando Pessutti, e lá na Assembleia do Paraná só tinha um único fax, em 93, data em que nasceu essa lei de licitações, e tinha um setor específico para fax. Hoje o fax já nem é mais tão utilizado, porque os meios de informática levam isso muito mais, uma celeridade muito maior. Senhor presidente, indo para o encerramento, na sequência nós tivemos a oitiva do delegado Matheus Mella Rodrigues. Eu só quero fazer duas referências com relação a isso. Esse delegado nos disse, na comissão parlamentar de inquérito, que a iniciativa do surgimento dessa investigação partiu aqui de Brasília. Não foi nem lá de Goiás. Mas tem uma curiosidade que merece atenção. A organização dessa quadrilha era de tal forma, e eles estavam em todas as instâncias do poder estadual, passando pelo poder judiciário, segundo informações do delegado, passando pela polícia civil, polícia militar, pela polícia federal, passando pelo poder executivo, em todos os níveis, do primeiro, do mais baixo escalão ao mais alto escalão, ao ponto de que uma única casa de jogos ilegais naquele estado faturava de 1,3 milhão de reais a 2 milhões e meio de reais por mês, dependendo do mês do ano. Se fosse o mês do final do ano, o mês do Natal, do 13º, esse era o mês do maior ganho daquelas casas. Sendo que 30% desses recursos ficavam com o seu Carlos Cachoeira, do lucro dessas casas. 25% ia para o senhor Quiroga e o saldo ficaria com o dono da casa. Se alguém ousasse abrir uma casa de jogos sem autorização do seu Carlos Cachoeira, imediatamente ela seria fechada pela polícia, numa operação montada especificamente. Se não pagasse corretamente, o percentual seria fechado também por uma operação policial. Então, vocês imaginam o tamanho que estava isso. E é este o papel principal do Congresso Nacional, desta comissão, é investigar até onde isso chegava. Porque o centro disso tudo, o pilar mestre disso tudo, é o seu Carlos Cachoeira. Tem os seus tentáculos, que chegavam, não sei até onde, aos mais altos poderes, talvez, temos que investigar isso. E aí, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de deixar muito claro, eu acho que é uma grande oportunidade para o Congresso Nacional e para todo o setor político resgatar a sua dignidade, de nós tirarmos o bom proveito dessa comissão, identificando as causas e promovendo as mudanças necessárias para que consequências como essas não venham assolar novamente todo o povo brasileiro. No que diz respeito à CPI, senhor presidente, era isso. E eu gostaria somente de fazer uma reflexão com relação à marcha dos prefeitos, para finalizar em um minuto. Este é o ano, senador Rodrigo Hollenberg, este é o ano dos grandes debates no que diz respeito ao Pacto Federativo. Nós temos que aproveitar esse momento em que temos que votar necessariamente aqui no Senado Federal a redistribuição do FPE. Volta ao Senado Federal esse ano a questão dos royalties. E nós temos que pensar de forma consciente numa melhor distribuição dos recursos. Com a Constituição de 88... vieram para os municípios, deu-se autonomia aos municípios, mas trouxe muitas obrigações aos municípios. Mas a partir de 88 foram sendo criadas uma série de contribuições das quais os municípios não passaram mais a participar. hoje o produto das contribuições é muito maior do que o produto dos impostos nesse país. E os municípios não partilham das contribuições. Então nós temos que repensar o Pacto Federativo para que seja em atenção de todo o povo brasileiro e seja em especial dos municípios, porque é nos municípios que as coisas acontecem. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.